boletim-se aí, cara.
Olá, pessoal que acompanha as informações sobre a pecuária de corte. Eu sou Guilherme Cunha Malafaia, pesquisador do Centro de Inteligência da Carne da Embrapa Gado de Corte. No boletim de hoje, eu vou abordar os impactos da Covid-19 na cadeia produtiva da carne bovina brasileira. A economia do Covid-19 e seus impactos na economia, as exportações do agronegócio brasileiro não foram afetadas negativamente. Ao contrário, as vendas externas do agronegócio em março de 2020 foram na ordem de 9 bilhões e 29 milhões, 13% a mais do que em março de 2019. Com destaque para a carne bovina, a principal proteína animal exportada pelo Brasil, com vendas externas na ordem de 637 milhões em março de 2020. Entretanto, mesmo com bom desempenho, as incertezas do ambiente atual vividas pelos agentes econômicos levam a tensões que geram desequilíbrio no mercado, afetando a conduta e o desempenho das empresas e demandando ajustes em toda a cadeia produtiva. As consequências vão sendo conhecidas no dia a dia, à medida que a crise vai evoluindo. Buscando contribuir para o debate sobre os impactos da pandemia do Covid-19 na cadeia produtiva da carne bovina brasileira, nós realizamos um estudo que apresenta um resumo dos acontecimentos de 16 de março a 16 de abril de 2020, daquilo que é ou pode vir a ser vetor de alteração no modus operandi e impactar o desempenho da produção, da distribuição e do consumo da mencionada cadeia produtiva. No que se refere ao setor de consumo, dentre os vários setores que afetam a demanda por carne bovina, os mais importantes são de ordem econômica, como a renda da população, o preço da carne e o preço de proteínas concorrentes, de proteínas alternativas. Hoje há no Brasil uma elevação no número de desempregados e uma diminuição da renda dos trabalhadores. Num cenário pessimista, a pandemia do Covid-19 poderá deixar 12,6 milhões de pessoas desempregadas no país, elevando a taxa atual de 11,6% para 23,8%. Como a carne bovina é elástica à renda, é de se esperar uma redução no consumo interno dessa proteína. Se o consumidor não tem renda, ele passa a selecionar o que consome e aumenta a demanda por proteína de menor valor agregado, como carne de frango e ovos, por exemplo. Além disso, é importante entender que o isolamento social leva ao fechamento de restaurantes, bares e hotéis, que são grandes compradores e importantes canais de distribuição de carne bovina. E o consumo passa a depender mais substancialmente do cliente doméstico, que busca preço, praticidade e mix de opções, atributos esses que são encontrados na carne de frango. Uma redução substancial do consumo de carne bovina irá impor ajustes necessários nas escalas de abate das indústrias frigoríficas, visto que o consumo doméstico representa cerca de 80% do mercado total de carne bovina no Brasil. Então, a cada tonelada de carne que deixa de ser consumida, diminui-se o abate de bovinos em número de cabeças, mantendo-se as exportações constantes. Nesse sentido, o mercado externo ele pode ser um fator determinante no desempenho do setor em 2020. A China, que é nosso maior comprador, retomou as importações de carne bovina em níveis muito superiores ao mesmo período de 2019. Apesar da pandemia, os chineses aumentaram as exportações de carne bovina do Brasil na ordem de 100%, ou mais de 100%. Hoje está na ordem de 451 milhões de dólares em relação ao mesmo período de 2019. Uma terça parte do valor exportado em carne bovina pelo Brasil, o que é explicado fortemente pelo aumento das plantas frigoríficas habilitadas para exportar para a China. A União Europeia também, outro grande comprador importante para o Brasil, reduziu as compras da proteína, já afetados pelo recuo da demanda explicadas pelo isolamento, pela tendência que deve permanecer nos próximos meses, dada a incerteza sobre a duração dessa pandemia. Essa foi a síntese do setor de consumo. No que se refere ao setor de distribuição de carne bovina, As restrições impostas pela pandemia têm dificultado a chegada de alguns produtos ao mercado, aos mercados. No Brasil, o transporte de carne bovina ele é realizado principalmente por rodovias e em seguida exportado, predominantemente por via marítima, aos compradores. Atualmente formou-se um gargalo logístico nos principais portos mundiais, porque muitos navios ainda esperam a liberação para descarregar seus contêineres. Em muitas províncias da China, as cargas ficaram estagnadas devido à restrição logística imposta pelo governo chinês para controlar a pandemia do Covid-19, o que gerou um déficit de contêineres no mercado e causou uma pressão muito forte no setor logístico do Brasil, com uma procura maior por contêineres refrigerados, encarecendo assim o frete dos compradores. Por outro lado, é importante a gente olhar o mercado interno, que já ocorre a transferência de estoques de restaurantes e atacados para os domicílios, via canais de distribuição que incluem mercados de pequeno e médio porte, supermercados e hipermercados, o que vai exigir um rearranjo das cadeias de suprimentos. Provavelmente haverá canais de distribuição demandando maiores volumes do que antes da pandemia. Como consequência disso, esses canais precisam aperfeiçoar suas formas de interagir com o consumidor, como o uso de mercados online, por exemplo. Então, percebe-se que a eficiência logística nesse período vai determinar quem ganha e quem perde espaço, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. A cadeia produtiva de proteína animal mais eficiente em evitar o desabastecimento é quem irá obter ganhos significativos no momento atual. Quanto aos frigoríficos, diante das incertezas e das mudanças rápidas e acentuadas do consumo, as empresas estão se adaptando, adequando seus portfólios de produtos à nova realidade. Alavancar a venda de enlatados para a União Europeia, bem como o desenvolvimento de linhas de hambúrguer para food service, são iniciativas visíveis atualmente. Espera-se que as maiores indústrias do setor de carne no Brasil, principalmente aquelas habilitadas a exportar para os países asiáticos, normalizem no curto prazo suas escalas de abate. O grande problema está centrado naquelas indústrias que atendem somente o mercado interno e defrontam-se com a retração do consumo, já mencionada anteriormente. Os abates nesse período de pandemia foram reduzidos consideravelmente e essas indústrias, atualmente com um baixo nível de estoque, só irão às compras se tiverem uma demanda puxada pelo varejo. E por isso algumas plantas frigoríficas já entraram em férias coletivas no início de abril, situação que levará a uma queda no desempenho operacional dessas empresas. Com a dificuldade de escoar a carne, as plantas frigoríficas limitam o fluxo de compra, forçando a queda nos preços da arroba do boi. Pelo lado da produção, todo esse cenário que eu descrevi afeta mais sensivelmente, pois a pecuária é o setor mais sensível dentro de todos os elos que compõem a cadeia de produção da carne bovina. Muitos produtores, a gente já percebe, que estão retendo os animais prontos para abate no pasto, à espera de uma melhora no preço da arroba. Mas, como já mencionado, os próximos meses serão cheios de incerteza no mercado, coincidindo com uma época tradicionalmente difícil para quem produz, devido às secas no Brasil Central e geadas no Sul, levando a preços mais baixos. Muitos produtores começarão a liquidar os animais terminados nesse período, mesmo com os preços mais baixos, porque eles necessitam realizar fluxo de caixa para pagar as despesas correntes e reduzir o custo de manutenção de peso desses animais, num período em que a qualidade das forragens diminui muito em função da diminuição das chuvas. Aqueles produtores que são mais tecnificados, que produzem animais com maior precocidade, tipo exportação, podem sentir menos o impacto da pandemia, pois as indústrias habilitadas a exportar estão com seus canais de distribuição funcionando adequadamente. Já aqueles produtores que não atendem o padrão exigido pelas cadeias de suprimentos exportadores irão se defrontar com uma demanda enfraquecida e com uma tendência de preços baixos praticados pela cadeia de suprimentos que atuam somente no mercado interno. Como reflexões, para a cadeia produtiva da carne bovina diante do cenário atual, Mesmo que a pandemia do coronavírus, no que se refere à crise de saúde, seja estimada de curto prazo, não há perspectivas precisas quanto ao tempo de duração da mesma nas atividades econômicas. Entretanto, é importante entender os seus desdobramentos. Nós buscamos elencar alguns temas que necessitam uma maior atenção e um debate mais profundo por parte de todos os envolvidos na cadeia produtiva da carne bovina brasileira. São eles. Primeiro de tudo, torna-se imperativo entender que essa pandemia colocará no topo do debate global a preocupação com a sanidade animal, onde deve-se crescer as exigências e consistência sobre os sistemas de vigilância e controle de doenças que atingem animais e humanos. Essa pode ser uma grande oportunidade para a cadeia da carne bovina mostrar ao mundo de forma transparente como os nossos processos produtivos, tanto no campo como na indústria, são confiáveis. A preocupação com a segurança alimentar, outro tópico importante a ser debatido, estará mais fortemente presente na agenda global, já que a recessão e os desajustes nas cadeias de suprimentos pode causar crise de abastecimento, volatilidade de preços e instabilidade social. Deverão crescer as restrições ao comércio internacional de alimentos, especialmente de proteína animal, através de controles rígidos de fronteira e uma provável preferência por produção local e/ou com indicação de procedência. Também, um outro ponto, é de fundamental importância a criação e fortalecimento dos diálogos entre os stakeholders em rede no setor de carne bovina. A integração e a coordenação da cadeia nesse momento é extremamente necessária e estratégica. Talvez seja um momento oportuno para romper a cultura demarcada pela falta de relacionamentos sistêmicos e avançar em modelos colaborativos em rede, já realizado com êxito por países como Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido e Uruguai. A Câmara Setorial da Bovinocultura de Cortes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderia ser um fórum propício para germinar uma ação nesse sentido. Um outro ponto no que tange a políticas públicas, é importante pleitear junto à China a negociação de alguns critérios técnicos quanto à exportação, pois o país asiático continuará sendo o nosso maior comprador de carne bovina. Diante disso, a alteração de barreira técnica que impõe idade limite de 30 meses para os animais destinados às exportações viabilizaria a inclusão de muitos sistemas de produção pecuários. Acredita-se também que é de extrema relevância a inserção de linhas de crédito aos pecuaristas no próximo plano safra. Não esquecendo também da importância de estimular e aperfeiçoar ferramentas de seguro rural para os pecuaristas. Um outro ponto muito importante é que a onda digital ela vai impactar toda a cadeia produtiva da carne bovina daqui para frente. A maior transformação vai ser no processo de distribuição, seja de insumos, de gado ou de carne. A relevância da sanidade, qualidade e sustentabilidade crescerá muito via interação digital com o consumidor final. Entretanto, torna-se de fundamental pertinência melhoras no sistema de conectividade no território brasileiro, especialmente no campo. Bom, pessoal, esse estudo, essa conversa não teve qualquer pretensão de ser exaustiva, né? A gente só buscou, amparado em métodos científicos, trazer um panorama atual do que vem acontecendo na cadeia produtiva da carne bovina brasileira nesse curto espaço de tempo vivenciado pela pandemia COVID-19 e apresentar algumas reflexões que possam vir a qualificar os debates sobre o tema pelos gestores públicos e privados nesse momento delicado em que a sociedade atravessa. Por hoje é somente isso. Obrigado pela audiência e até o próximo boletim.